Rádio Senado nas eleições 2022.
Olá, muito boa tarde. Eu sou Gesiel Carvalho e nesse domingo de votação em segundo turno, como já é tradicional, a Rádio Senado está postos na cobertura das eleições. Boa tarde para você que está nas cidades que fazem parte da rede Senado de Rádio: Aracaju, Maceió, Natal, Fortaleza e Teresina, João Pessoa, São Luís, Cuiabá, Belém, Boa Vista, Rio Branco, Manaus, Macapá, Porto Velho, Rio de Janeiro e Florianópolis. Boa tarde também para você que ouve a nossa transmissão por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Hoje estamos com 111 emissoras em rede com a nossa cobertura das eleições. Aproveitando para dar uma boa tarde aí para a Web Rádio Nova Era de Luanda, no Paraná, Rádio Bagual.com de Blumenau, Santa Catarina, Rádio Alegria FM de Anitta Garibaldi, Santa Catarina, Web Rádio Recanto de Minas Gerais, lá de São João del Rei, também Minas, Web Rádio Toca Tudo de Bagé, Rio Grande do Sul, Rádio Camaragibe de Matriz de Camaragibe, Alagoas, Rádio Cultural FM de Tanque Novo, Bahia, Rádio Guaratuba, lá no Paraná, Rádio Web VHV de Moreno, Pernambuco e Rádio Província FM de Ouro Preto, Minas Gerais. Algumas das 111 emissoras que estão conosco na cobertura das eleições nesse segundo turno. O Brasil vai às urnas hoje para escolher o presidente da República e governadores em 12 estados. Os dois candidatos à presidência, Jair Bolsonaro e Lula, já votaram na manhã de hoje. Lula em São Bernardo do Campo e Bolsonaro no Rio de Janeiro. Vamos atualizar agora algumas informações desta manhã, começando com o nosso repórter Roberto Fragoso. Ele esteve na coletiva do Tribunal Regional Eleitoral do DF agora há pouco. Roberto Fragoso, boa tarde. Quais as novidades dessa coletiva?
Boa tarde, Gesiel. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Estou chegando agora do Tribunal Regional Eleitoral, que fez uma coletiva para um balanço sobre o andamento das eleições no Distrito Federal. Uma das denúncias mais graves que estão sendo reportadas por vários eleitores por meio do aplicativo Pardal é que a cidade amanheceu apinhada de outdoors que podem configurar crime eleitoral. Anúncios em outdoors são proibidos pela legislação eleitoral. Esses anúncios, em particular, não fazem menção explícita a nenhum candidato, mas a pretexto de divulgação da Copa do Mundo, eles destacam as cores e o número de um dos concorrentes. O TRE informou que não dispõe de pessoal para fazer a retirada dos outdoors ainda hoje, mas que o caso foi encaminhado para o Ministério Público e que, caso seja confirmada a intenção de propaganda eleitoral, a campanha desse candidato pode ter que pagar multa. Também deve ser apurado quem pagou pela instalação dos anúncios. Há ainda relatos de faixas irregulares colocadas em viadutos e locais de alta circulação que devem ser retiradas imediatamente. Foram feitas duas prisões, uma em Águas Claras de uma fiscal de partido que extrapolou as suas funções e outra no Recanto das Emas, onde cinco jovens se empolgaram nas suas comemorações, se aglomeraram tocando o jingle de um dos candidatos, foram convidados a dispersar e se recusaram. Eles acabaram sendo presos por propaganda de boca de urna. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, o desembargador Roberval Belinati, disse ainda que a corte recebeu denúncias de empregadas que estão trabalhando hoje, principalmente no comércio que funciona no domingo, e que não estão sendo liberados por seus patrões para votar. Ele lembrou que dificultar o exercício do voto é crime eleitoral e que quem for pego nessa situação será preso e ainda terá que pagar multa. 16 urnas tiveram que ser trocadas por mau funcionamento em todo o estado. No mais, as eleições do DF correm de forma tranquila, com menos ocorrências e também com menos filas que no primeiro turno. Em parte porque hoje no DF só se vota para presidente da República, em parte também porque os locais que tiveram a maior espera no primeiro turno foram readequados para evitar uma concentração muito grande de eleitores nos horários de pico. Gesiel.
Muito obrigado, Roberto Fragoso, trazendo informações aí da coletiva que houve no TREDF logo mais cedo. Vamos atualizar notícias aqui da internet. Apesar da determinação da Justiça, a Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais, CBTU-MG, começou o dia cobrando passagem nesse dia do segundo turno das eleições 2022. O Judiciário ordenou ontem à noite que a tarifa fosse de graça, das 7 às 18 horas, para os cidadãos que apresentassem um título de eleitor e precisassem do transporte para votar. Mas a CBTU diz que não havia recebido notificação. Representantes do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindmetro, estavam nas estações da cidade pela manhã e orientavam os passageiros a acionar a polícia em função do descumprimento da medida. No final da manhã, a Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais, a CBTU, disse que foi notificada e que vai passar a cumprir a decisão judicial. Mas foram mais de 3 horas de cobrança até a passagem começar a ser gratuita. E a gente continua com o giro de conveniadas lá de Campo Grande. A gente fala agora com a Regiane Ribeiro. Regiane, como está o dia de votação do segundo turno aí em Campo Grande? Boa tarde.
Boa tarde, Gesiel Carvalho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar ao vivo com vocês, direto de Mato Grosso do Sul. Aqui no estado, de acordo com o TSE, aproximadamente 2 milhões de eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições gerais de 2022. Foram ao todo aqui 7.137 sessões eleitorais. De acordo com dados divulgados de hora em hora aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, desde a abertura da votação em Mato Grosso do Sul, foram registradas 75 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas. Destas, 30 tiveram que ser substituídas e 45 apresentaram problemas diversos, que, segundo o TRE, foram ajustes, reinicialização da urna e bobina. E também aqui no estado, como agora há pouco você estava falando do transporte coletivo na capital, durante todo domingo o transporte coletivo é de graça, das 5 horas da manhã até às 18 horas. Já em relação às ocorrências das forças de segurança pública estaduais e federais, em Mato Grosso do Sul, elas estão seguindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu a divulgação de dados das operações, que no primeiro turno eram feitas de hora em hora essa divulgação. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nenhum dado referente à Operação Eleição 2022 do segundo turno será divulgada neste domingo. O balanço deve ser apresentado amanhã. No primeiro turno das eleições aqui em Mato Grosso do Sul, foram 2 ocorrências de crimes eleitorais. Mas informações preliminares apuradas aqui pela nossa produção apontam que um idoso de 66 anos foi preso logo no início da manhã aqui em Campo Grande, após cometer crime eleitoral durante a votação em uma escola municipal. O crime eleitoral aconteceu por volta das 8 horas, quando o idoso estava transitando no pátio da escola e gritando o nome de um dos candidatos ao governo do estado e fazendo vídeos. O vídeo teria sido entregue a uma mulher que estava na frente da escola, segundo testemunhas. A polícia foi chamada e o idoso preso em flagrante por determinação da juíza eleitoral, Mai Melqui Amaral Penteado, da 54ª Zona Eleitoral. O idoso foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal. Essa foi a primeira ocorrência deste domingo de eleição apurada aqui pela nossa produção aqui em Campo Grande. Apesar dela, a votação segue tranquila em todos os colégios eleitorais que são distribuídos aqui em Mato Grosso do Sul, em 79 municípios. Regiane Ribeiro, direto de Mato Grosso do Sul, para a Rádio Senado.
Muito obrigado, Regiane Ribeiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E do Mato Grosso do Sul a gente vai para Porto Alegre. Vamos para a Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul com a Letícia Malman. Letícia, e as informações aí de Porto Alegre, boa tarde.
Boa tarde, Gesiel, boa tarde, ouvintes. Muito calor na capital gaúcha, mais de 30 graus por aqui. E os candidatos ao governo do estado no Rio Grande do Sul votaram ainda durante a manhã. Eduardo Leite, do PSDB, registrou seu voto na sua cidade natal, Pelotas, no sul do estado, por volta das 9h30. E Onyx Lorenzoni, do PL, votou antes das 9 horas em Porto Alegre. O ex-governador Eduardo Leite, eleito em 2018, renunciou ao mandato em 31 de março, deixando em seu lugar o vice Ranolfo Vieira Júnior. Mas, juridicamente, a candidatura é considerada uma tentativa de reeleição. E o Rio Grande do Sul tem um histórico de nunca ter reelegido um governador. O Rio Grande do Sul tem 8.590.000 eleitores aptos. No primeiro turno, a abstenção foi de quase 20%. O Onyx Lorenzoni teve 37,50% dos votos, o que equivale a 2.382.026 votos. E Eduardo Leite teve 26,81%, correspondente a 1.702.815 votos. No primeiro turno, ainda, os votos nulos foram 2,77% e os em branco, 4,95%. Por enquanto, as eleições do segundo turno têm transcorrido de forma relativamente tranquila aqui no Rio Grande do Sul, com menos de 10 ocorrências registradas até às 11 horas, sendo elas por porte ilegal de armas, depredação, desordem e mal súbito, além de 2 bocas de urna registradas. Além disso, 156 urnas tiveram que ser substituídas. Voltamos ao estúdio, Gesiel.
Muito obrigado, Letícia Malman, da Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul, trazendo informações de Porto Alegre. Vamos a Pernambuco. Milton Lucena, da Rádio Web VHV em Moreno, Pernambuco, traz também informações, atualizações de lá. Fala, Milton.
Olha, já tivemos informações aqui em Pernambuco está sendo tudo legal, viu? O transporte está sendo totalmente gratuito, tá certo? Os eleitores estão chegando sim em suas sessões para fazer, para dar o seu voto, ok? E vai ser de 6 da manhã até às 19 horas. Do outro lado, nós temos as primeiras urnas que já foram trocadas aqui em Pernambuco, que contabilizaram 73 urnas com um quantitativo de 0,35%. Rádio VHV e Rádio Senado nas eleições do segundo turno 2022.
Muito obrigado, Milton Lucena. Havia mais cedo a informação de que na região metropolitana de Recife, alguns passageiros não conseguiram embarcar em ônibus gratuitamente. Por meio de nota, a Urbana PE, sindicato que representa as empresas de coletivos, afirmou que está monitorando a operação e que caso alguma passagem seja indevidamente cobrada, o valor será restituído aos cartões. 926 urnas foram substituídas de acordo com dados do primeiro boletim, divulgado no meio da manhã pelo TSE. Essa quantidade representa 0,17% das urnas de contingência. O TSE conta com cerca de 64 mil urnas desse tipo, que são utilizadas para substituir aquelas que apresentarem defeitos durante a votação. Quando isso acontece, os votos são transferidos de uma urna para outra num processo eletrônico já previsto, mas de acordo com o TSE, nessa manhã, nenhuma sessão precisou passar para o processo manual de votação.